Estamos de volta com o Trilha das Artes. O nosso entrevistado de hoje é Nicolas Baer, o poeta que elegeu Brasília sua musa inspiradora, mas que também inspirou a cineasta Daniela Proença a realizar o seu primeiro documentário, Braxília, premiado no Festival de Brasília em 2010 e na 15ª edição do Cine Pernambuco. O filme, que continua participando de diversos festivais brasileiros de cinema, é também um filme-poesia que surgiu nas entrelinhas dessa cidade escrita nas asas literárias de Nicolas Baer.
Na verdade, surgiu de uma admiração muito grande pela poesia dele, né? Digamos que eu estivesse sentindo, eu com meus 20 e poucos anos, sentindo a mesma angústia que ele sentiu diante da cidade, né? Então eu encontrei um eco na poesia dele. Eu comecei a perceber como Brasília era diferente, né? Os espaços vazios começaram a me incomodar, né? Você não via pessoas andando na rua, então tinha grandes espaços vazios. A questão cartesiana mesmo da cidade, né? De endereços muito parecidos, a repetição das paisagens, isso me impactou muito, né? Eu encontrei mesmo um eco na poesia dele, eu vi que ele sentiu também esse mesmo incômodo, mas assim como Nicolas, eu também fiquei em paz com Brasília.
Um dos prêmios concedidos ao filme de Daniela Proença foi para Dado Villa-Lobos, ex-guitarrista do Legião Urbana, que assina a trilha musical de Braxília.
Foi tudo muito ao acaso, né? Eu, no ano passado, acho que lá por setembro, outubro, eu fui dar um curso aí nessa escola chamada Eco, sobre trilha sonora de cinema. E nesse dia, a Daniela apareceu. A gente trocou telefone e ela me perguntou se eu toparia fazer a trilha desse documentário que ela estava fazendo. Daí eu imediatamente falei, ué, claro. Esperei o filme chegar. Aí o filme chegou a partir do primeiro corte, foram três. Eu já comecei a trabalhar em casa, a pensar nos temas, a entrar dentro daquela narrativa, né, da atmosfera, do cenário que Brasília, né, representa para mim, enfim, para todos. A inspiração veio muito, de uma forma muito natural, eu diria, e foi muito, muito bacana.
Você ouve na sequência uma amostra do trabalho de Dado Villa-Lobos, uma versão para Bolero, de Ravel, composta especialmente para o filme O Homem do Ano, de José Henrique Fonseca.
Do Cabeças, né? Enfim, ele era uma figura muito presente na formação da cultura de Brasília, que até agora está se formando aí, e esse documentário vem ali buscar parte da essência da cultura de Brasília, né?
S ou S ou S? Eis a questão.
Em 1979, a poesia de Nicolas Baer acendeu a revolta das autoridades de Brasília. O motivo? O seu livro Chá com Porrada, de 78, exemplo de uma contestação que nunca deixou de existir.
É, o Chá com Porrada foi o meu livro mais punk, né, mais radical, tanto que meus filhos, um dos filhos meus pegou esse livro, eu tinha uns 12 anos ou 13, pegou e falou assim, puxa papai, você era revoltado, hein? Quer dizer, e era mesmo, quer dizer, e aconteceu uma coisa interessante, esses dias me perguntaram... quando é que você vai lançar um outro Chá com Porrada? Falei, cara, só quando eu fizer 20 anos de novo, né? Eu era muito rebelde, eu era muito terrível mesmo, e o mimeógrafo era o alvo, né, da polícia política, do DOPS, né, porque tudo, os manifestos, a população, tudo era no mimeógrafo. Então eles foram lá em casa atrás do mimeógrafo. Quando entraram lá, cadê o mimeógrafo? Vasculharam a casa e os mimeógrafos estavam aí pelos supletivos, né, pelas escolas, porque todas as apostilas eram mimeografadas. Hoje não tem mais mimeógrafo, hoje tem a fotocópia, né? Mas aí eu fui processado por porte de material pornográfico, porque eles não conseguiram me enquadrar na Lei de Segurança Nacional como subversivo, etc, né? Então é ridículo essa acusação de porte de material pornográfico, e eu fui preso, fui interrogado e fui solto sob fiança e fui julgado e absolvido em 79, né?
Estou começando a perder o medo que tenho das pessoas. Já pego na mão da minha namorada. Medo que tenho das pessoas.
A questão da insegurança, a questão da violência é uma razão para pânico. Mas eu tento tento viver, né? Tento levar a vida fazendo tudo que eu tenho que fazer, mas muito atento.
Não se esqueçam do Massacre da Gebe. Façam um filme, documentário. Escrevam um livro. Comentem um livro. Comentem com amigos. Mas não se esqueçam. Não se esqueçam nunca do Massacre da Gebe.
O maior absurdo da vida é a morte. A gente um dia ainda vai abolir a morte. Vai ser um grande dia para a humanidade. Se me perguntarem alguma coisa sobre a morte, eu só vou te fazer que falar que nem Woody Allen. Perguntar para ele, e o que você acha da morte, Woody Allen? Ele falou assim, sou contra. A última coisa que eu quero fazer em Brasília é morrer. Eu sou um otimista, assim, mas sou um realista também. Mas nós já avançamos em muitas áreas, sabe? Em muitas áreas não há mais tantos abusos, assim, na parte de direitos humanos. Eu acho que há mais justiça, sabe?
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que direitos, humanos à parte.
O futuro que me preocupa muito é a nossa sobrevivência como espécie. A nossa atividade econômica causou tantos estragos no planeta que ameaça a sobrevivência da espécie, né? Com o aquecimento global, efeito estufa, tudo isso não é mais conversa de hippies, isso é conversa de pessoal da NASA, de governos, né? E nós temos que mudar nossas atitudes, né? Não nos esquecer dos três R's, né? Reduzir, reciclar e reutilizar, né? Mudar nosso estilo de vida, que é altamente irresponsável. Eu acho que nós vamos ser julgados no futuro. Vai ter um museu mostrando o tamanho das nossas descargas de banheiro, fotos de pessoas, assim, por exemplo, lavando calçadas com água. Quer dizer, o museu do futuro vai ser muito interessante. Como é que nós vamos ser julgados, né? Quer dizer, como que nós desperdiçamos papel, como que nós destruímos árvores, destruímos florestas, né? Quer dizer, eu acho que nós vamos ser julgados e não vamos ficar muito bem na fita, não.
O pai berra e no filho nascem chifres. A mãe pasta no jardim da praça. O pai prefere a grama da vizinha. Entre os seios da filha mais velha brotam mamas. Mas apesar de tudo, não aconteceu nada. E unida, a família bovina entra pro curral.
Quando está triste, Nicholas Baer pega o grande circular e vai passear de mãos dadas com o banco. L2 é pouco, W3 é demais.
A beleza natureza, eu acho que ela está em todo lugar, num dia de sol, né? A gente não precisa ir muito longe, né, para encontrar beleza, né? Está na gente mesmo também, né? Mas quando você me falou beleza, eu logo lembrei da catedral, que é um monumento belíssimo. Eu acho que aquilo ali, ele instiga, ele mexe com você, quer dizer, é uma obra de arte que te causa uma certa tensão interior, né? E um relaxamento interior também. É um lugar que eu sempre visito.
Blocos, eixos, quadras, senhores, esta cidade é uma aula de geometria.
Brasília. E agora? Com o avião na pista, quer levantar voo. Não existe voo. Quer se afogar no lago, mas o lago secou. Quer falar com o presidente, mas este viajou. Quer se esconder no cerrado, o cerrado acabou. Quer ir para Goiás. Goiás não há mais. Brasília. E agora?
Eu gosto muito do Drummond. O Drummond, ele causa na gente um mal-estar, assim, permanente. E como que esse mal-estar faz bem? Tem Pessoa, tem João Cabral, tem Bandeira, tem os meus contemporâneos, o Leminski, o Chacal, o Francisco Alvim, o Cacaso, esses poetas da nossa geração, da minha geração, né? Mas poesia nunca é demais. Mas o Drummond é um caso muito interessante de um mal-estar que te atrai, né? É uma poesia que te machuca. E eu gosto dessa poesia que machuca, porque essa poesia fica.
E agora?
Chega um tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil e os olhos não choram e as mãos tecem apenas o rude trabalho e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. Eu acho esse poema do Carlos Drummond uma Ave Maria, uma oração. E quantas vidas esse poema não salvou. Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser super quadro assim, lá na minha cama.
Foi justamente ouvindo um poema dele musicado pela Legião Urbana, que é o Travessia do Eixão. Eu era adolescente, fã de Legião, estava lá ouvindo a última música de um dos últimos discos e fiquei encantada com aquilo. Falei, gente, vou procurar, né? Fui no encarte, vi lá, Nicolas Berry e Nonato Veras. Aí fui na internet, pesquisei e foi aí que eu comecei a ir atrás da poesia do Nicolas.
Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia.
Para uma diretora iniciante, poder levar um filme sobre a poesia do Nicolas, assim, para mim foi um grandíssimo presente, né? Para uma brasiliense, a gente já sabe o peso que tem uma sessão no Cine Brasília, no Festival de Brasília. Então, para mim, foi um grandíssimo presente. Aquela sessão com o Cine Brasília lotado, todo mundo cantando junto a música no final, Travessia do Eixão. Isso pra mim foi de arrepiar, valeu mais do que qualquer prêmio.
Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres, que atravessam o eixão às 6 horas da tarde. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. No!
Trilha das Artes termina por aqui. Na edição de hoje, ouvimos trechos da entrevista com o poeta Nicolas Ber, a cineasta Daniela Proença e algumas composições de Dado Villa-Lobos. Participaram da leitura dos textos Carmen Delpino, Melissa Barbosa, Carmen Lúcia, Humberto Martins, Luiz Canuto, Ana Belmonte, Luiz Paulo Pieri e Paulo Gonçalves. Produção, Renata dos Reis. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Apresentação e reportagem, André Amaro. Na semana que vem, vamos estar na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Os fazedores de deserto se aproximam e os cerrados se despedem da paisagem brasileira. Uma casca grossa envolve meu coração.
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.